Woo!
Yeah! Caraca, quanta coisa, hein? Quanta coisa em apenas 2 anos. Vocês conhecem o copo? Ó, o Fê. Obrigado. Tem uma garrafinha aqui. Tá bom. Quanta coisa em 2 anos, hein? 2 anos é muito pouco tempo. Mas a gente fez muita coisa. E eu gostei da arte que a Vitória fez. Ah, como encerra o vídeo, somos igreja. É isso que a gente acredita. Não sei se vocês viram em alguns trechos do vídeo que a gente fala sobre pessoas, né? Quase todo o tempo que alguém fala alguma coisa em nome da igreja no cinema, fala sobre pessoas. E é isso que a gente acredita. Numa igreja que não é um homem. Numa igreja onde não é o cara, é os caras, são as caras. Homens e mulheres que doam seu tempo, doam seu talento e fazem a igreja acontecer. E vocês estão sentados literalmente num exemplo do que é isso. Eu nunca vi nesses 2 anos uma intensidade e uma coordenação e uma doação de tempo, de talento, de dinheiro e de recursos de como eu vi ontem à noite. Ontem tinha um exército aqui montando esse espaço para servir você, para que você pudesse chegar aqui hoje, ter um bom café, ter um ambiente agradável, com obras de artistas plásticos, como é o caso da Bia e do Emerson, marido dela, que fizeram essas pinturas, como obras de música, de montagem, de decoração, enfim, de tudo. Ontem tinha, sei lá, não sei quantas pessoas, talvez 30 pessoas, 40, não sei, 20, não importa. Mas a igreja estava aqui se doando, doando seu sábado, doando seu tempo, mais uma vez, seu talento, seu recurso, seu dinheiro, seu conhecimento para fazer isso aqui para vocês. E é essa igreja que a gente acredita. Somos igreja é a frase, são duas palavras que definem muito bem o que a igreja no cinema pretende ser. E eu vi isso aqui agora há pouco, eu acho interessante como a gente faz o café da manhã. Cada um, qualquer um que queira, pode trazer da sua casa e traz e faz questão de que você coma. E eu acho isso extraordinário, as pessoas doando de si, doando daquilo que pode. E aí a gente soma um pouquinho de cada coisa e faz um negócio maravilhoso como esse para vocês. Essa é a igreja que a gente acredita, uma igreja de muitas pessoas, uma igreja unida, uma igreja que tem problemas, tem discussões, tem divergências, tem desilusões, tem, porque somos humanos, somos seres que gostam uns de azul, outros de verde, outros que gostam de músicas para cima e outros para baixo, e isso é a igreja. Você sempre vai encontrar divergência, você sempre vai encontrar a contradição, mas é aí, é na divergência, é na diferença que Deus te ensina como eu penso e me ensina como você pensa, e a gente constrói pessoas maiores, mais maduras, mais fortes, mais unidas e mais apaixonadas umas pelas outras. E é isso, eu queria dar parabéns para vocês que estão há 2 anos, que estão há 1 ano, que estão há 6 meses, que estão há 3 meses, que estão há uma semana não, porque a gente estava de férias, que estão há 1 dia. Eu não sei de que igreja que você é, ou melhor, eu não sei de que denominação que você é, e para mim pouco importa, porque o que importa para mim é que nós somos da mesma igreja, com I maiúsculo. Importa se você é da Batista, da Assembleia, da Renascer, pouco importa isso para mim. Importa que eu e você somos da mesma igreja com I maiúsculo. Eu sempre falo isso. Essas 3 letras não significam absolutamente nada. Só revelam uma identidade de uma igreja que nem se reúne mais no cinema. Porque o C ali é cinema. Se reúne numa loja e que amanhã pode se reunir em outra loja. Que pode se reunir num teatro, que pode se reunir no Parque Maia, no pátio, no bosque. Que pode se reunir onde for preciso, onde tiver gente, onde tiver pessoas como vocês, extraordinários, doados e doadores, e que se preocupam com a necessidade das outras pessoas. Onde tiver gente assim, a gente faz igreja. Porque necessidade sempre vai ter. Antes de começar a entrar no que eu quero compartilhar com vocês hoje pela manhã, eu quero fazer uma oração. Uma um desses soldados valentes que lutam com a gente na mentoria para fazer essa igreja não pôde estar aqui, é a Vitória, porque a mãe dela está passando por um tratamento quimioterápico, assim como meu pai, que vocês viram de cabeça branca e que está aí carregando alguma caixa em algum lugar. Ah não, está ali sentado, é raro ver ele sentado. Também acabou de passar por um tratamento de quimioterapia, ela está passando por isso, teve uma reação alérgica, a gente quer orar por ela. Também quer orar, estou quebrando o protocolo, tá? Também queremos orar pela mãe do Pedro, que ontem à noite teve uma crise, foi parar no hospital, está passando por um momento difícil também. E assim, não tinha momento de oração hoje, mas se você tiver também alguma necessidade e algum pedido de oração, fale com Deus. Não é porque eu estou orando que Ele vai ouvir só a minha, Ele ouve a sua da mesma maneira que ouve a minha oração. Conversei com um mano que também está passando uma fase difícil, vamos incluir ele nessa oração também. E vamos orar rapidinho, a gente ora para que Deus abra os nossos corações. E ore, porque vocês cantaram agora há pouco que as evidências surgirão. Por quê? Porque o Espírito está em mim, o reino em mim faz o querer dele. E o reino já está em você, o Espírito já está em você. Então tudo que você precisa para viver um milagre ou algo extraordinário que você está buscando, está já aí, já está liberado. E agora a gente vai conectar a sua vontade com a vontade de Deus através da oração. E eu quero ouvir no próximo domingo, ainda nessa sessão, o que, que Deus fez na sua vida. Porque eu estava falando para o mano ali também antes, agora há pouco, a gente só vai viver o que acredita, vocês concordam? Eu sempre falo isso. Mas às vezes a gente não para pensar nisso. Você nunca vai viver coisas que você não acredita. Você só vai viver coisas que você acredita. Então acredite naquilo que você vai pedir agora. Feche os seus olhos ou abra ou fique em pé ou sente. Não tem uma posição para falar com Deus. A única oração que Deus não ouve é a que não é feita. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. E eu quero pedir em específico pela mãe da Vitória, que está sofrendo de um efeito alérgico em função da quimioterapia. Nós pedimos não só para que o efeito alérgico desapareça por efeito milagroso agora do seu poder tocando sobre ela, ou por efeito dos remédios, não importa, Pai, importa. É que ela seja curada e volte ao estado de justiça, sarada. Mas mais também do que orar pela cura do efeito dos remédios ou do seu poder, tirando a alergia dela, nós oramos para que o câncer desapareça. Assim como o Senhor curou meu pai de 3 cânceres, cura a mãe da Vitória agora. Desse câncer que está assolando ela, seja de uma maneira milagrosa agora, alcançando ela pelo poder da oração dessa comunidade, seja pelo efeito dos tratamentos quimioterápicos, não importa, que os efeitos colaterais sejam diminuídos, que o remédio cumpra o seu propósito, mas nós cremos que de uma maneira milagrosa, todo o efeito do seu poder sobre ela agora pode curá-la instantaneamente. A mesma coisa a mãe do Pedro, tira toda a pressão, regula o coração, a mente, as emoções, que ela seja tranquilizada e restabelecida para um tempo de equilíbrio e de justiça sobre a vida dela. Oramos também, Pai, por cada uma das pessoas que veio da sua casa até aqui comemorar com a gente esses 2 anos. Oramos por aquilo que o Senhor tem a dizer para nós e pedimos, Pai, que a sua verdade seja revelada e seja eficiente e eficaz para transformar a nossa história, para revelar o que é sucesso. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a liberdade do seu Espírito nesse lugar, corações abertos e mentes transformadas, Pai, não para o nosso benefício, mas para o benefício de tudo aquilo que está à nossa volta, em nome de Jesus, amém. Pessoal, tem lugares aqui, ó, se vocês quiserem sentar, estão de passagem, né? Fiquem à vontade, tá bom? Aqui é casa do Pai. Vocês, se vocês quiserem sentar também, para participar com a gente mais de perto, beleza? O que é sucesso para você? Queria que você pensasse. Eu estou te perguntando, o que é sucesso na sua opinião? Sucesso é ter dinheiro? Sucesso é ter um grande cargo de executivo numa grande empresa multinacional? Sucesso é conquistar um patrimônio financeiro que dê conforto para sua família? O que é sucesso para você? Sucesso é ter seguidores, muitos seguidores numa das redes sociais. O que é sucesso para você? Ser um cantor que muitos ouvem? Ser um pregador, um um evangelista que prega em estádios, em que multidões assistem a sua mensagem? O que é sucesso para você? Ter uma família? Ter um casamento? Ter filhos? Ter saúde? Ter paz? Se você pudesse definir sucesso, o que você diria que sucesso é? Eu vou falar um pouco daquilo que eu tenho entendido sobre sucesso e refletir com vocês sobre o que eu tenho pensado sobre sucesso. Eu acho que sucesso tem a ver com tudo isso que eu falei aqui. E eu acho que tem a ver com tudo que você pensou também. Eu imagino que cada um de vocês pensou no que é sucesso para você. E eu creio que é isso também. Mas a questão é que o sucesso não é nada, não é só isso. Acho que tudo que a gente pensou e tudo que eu falei faz parte do sucesso, mas não é só isso. Eu peguei a definição do dicionário, a definição da palavra dicionário, no dicionário Aurélio, do que é sucesso. E olha que curioso. Diz que é resultado feliz. Sucesso é resultado feliz. Êxito. Acontecimento. Fato. Caso. Ocorrência. Então, o sucesso, na definição do dicionário Aurélio, é um fato, é um acontecimento que deu bom, é um acontecimento que deu legal, um fato isolado, talvez. Então, eu entendo que sucesso não é uma coisa, eu entendo que sucesso não é um lugar, eu entendo que sucesso não é só um resultado. Ora, se sucesso não é um lugar, se sucesso não é uma coisa, se sucesso não é só um resultado, o que é então o sucesso? O que é o bendito do sucesso? E aí eu quero propor uma pergunta, e no final eu quero ver se a gente chega numa conclusão junto. Qual a diferença entre um sucesso e o sucesso? Para quem fez o The Way, já dei uma dica. The Way é um curso que a gente faz, bem teológico, sobre tudo que a igreja no cinema acredita. A gente fala de graça, justiça, herança e glória. Vamos começar em agosto. Recomendo. A gente costuma falar que esse curso é botão vermelho. Uma vez que você faz, pum, ninguém te engana mais. Botão vermelho. E você também sai da condição de vítima e passa a ser protagonista. Porque você vai parar de transferir a responsabilidade para uma pessoa e vai começar a fazer aquilo que você espera que os outros façam, porque você vai entender que você já tem tudo o que precisa para fazer isso. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: qual a diferença então entre um sucesso e o sucesso? E aí eu entro na mensagem agora para compartilhar com vocês 7 lições que eu aprendi sobre o sucesso ao longo desses 2 anos. É pouco tempo, mas muita coisa aconteceu. Muita gente chegou, muita gente foi, muita briga teve, muita união teve, muito amor teve, muita cura teve, muito milagre teve. Muita coisa aconteceu quando muitas pessoas se juntam. E eu pude observar algumas coisas ao longo desses 2 anos que me ensinaram mais do que 7 lições. Mas para ficar bonito, eu escolhi o número 7. E a primeira coisa que eu aprendi é que o sucesso não começa com... O sucesso começa com nós, não começa com eu. Primeira lição: o sucesso de vocês, o sucesso de vocês, nunca vai começar com eu. Ele sempre vai começar com nós. E eu queria ler um texto com vocês para refletir sobre isso, que está em Efésios 4, versículo 15 e 16. Se estiver aí, põe Isa, senão eu leio aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte em que cada parte realiza a sua função. Você nunca vai atingir o sucesso sozinho. Você nunca vai atingir o lugar, o resultado ou o sucesso que eu vou falar para vocês nessa manhã sozinho. Vocês sempre vão precisar de alguém. Sempre. E eu queria deixar aqui uma lição, um conselho. Se você sonha com alguma coisa, se você precisa de alguma coisa, se você quer chegar em algum lugar, cerque-se de pessoas que amam, que sonham com a mesma coisa. Cerque-se de pessoas boas. Alguns estudos de Harvard dizem que você vai se tornar a média dos seus 5 relacionamentos. Então relacione-se com pessoas melhores do que você, ou até piores, mas não para se sentir melhor, para trazer ela para o seu nível e até mais do que você. Porque se você melhora o seu contexto, se você melhora e ajuda as pessoas ao seu lado a melhorar, você está elevando o nível de onde você vai chegar e de quem você vai se tornar, entendem isso? Então a primeira lição que eu quero deixar e compartilhar com vocês: o sucesso, ele começa com nós, não com eu. Se você tem tomado atitudes que tem te isolado de pessoas, cuidado, você não está indo na direção do sucesso. Se você tem tomado, se você tem se comportado de uma forma que tem te isolado de um grupo de pessoas que pensam igual, que sonham igual, que são boas pessoas, cuidado, você pode estar indo numa direção equivocada, que provavelmente pode não te levar para o sucesso. A segunda lição que eu aprendo, essa é a primeira base, é como se fosse saber que você não pode caminhar sozinho, é uma laje, sim, a gente botou uma laje aqui, agora a gente vai construir o que eu quero compreender junto com vocês. A primeira coisa, o primeiro passo para o sucesso, eu também compartilhei com o Mano aqui antes de começar, o primeiro passo para o sucesso é o fracasso. Como assim, cara? Você está bugando. É isso aí. Para você alcançar o sucesso, você tem que passar pelo fracasso. Vocês querem um exemplo? Pouco conhecido? Jesus teve que apanhar, teve que ser preso, teve que ser julgado, teve que ser cuspido, humilhado, teve que ser chicoteado, teve que enfiar cravos na cabeça dele, teve que ser visto num estado de humilhação, teve que ser crucificado, teve que ter pregos na mão, no pé, teve que enfiar uma lança do lado dele e teve que morrer. Mas para aqueles que não compreendem o evangelho, a morte de Cristo parecia o maior fracasso. Para os religiosos que mataram ele, eles falaram: eu consegui, eu levei esse bendito filho de Deus, esse cara que estava atrapalhando o meu reinado, estava atrapalhando o meu governo, o meu sucesso, nós matamos aquele cara, pronto, vencemos sobre ele. Quando todos os próprios discípulos negaram a Cristo, saíram correndo, falaram: está tudo acabado. Não, naquele momento Jesus venceu a morte. Naquele momento, todos os seus pecados e os meus pecados morreram junto com ele. A maior vitória da humanidade estava em um fracasso. O maior poder que repousa sobre mim e sobre você, a santidade, não por aquilo que eu e você fazemos, mas por aquilo que ele fez, por aquilo que ele sofreu, o maior fracasso do Filho do Homem, o Deus vivo, foi o maior sucesso da humanidade. Porque se ele não morresse, ele não ressuscitaria. E olha só que interessante, Romanos 6, versículo 9 até o 10. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, como ele ressuscitaria se não morresse? Cristo não pode morrer outra vez. a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. A maior derrota aparente do Filho de Deus se tornou a maior vitória da humanidade. Hoje eu e você, e Ele, o Cristo, vivemos para Deus. Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Está resolvido, tetelestai, está consumado. Agora eu e você somos filhos santos por aquilo que Ele fez, não pelo que a gente faz. Qual foi o seu maior fracasso? Sabe, conversando com a Evelyn, cadê a Evelyn? No hospital, um minuto antes dela passar talvez pela maior dor da vida dela, que foi arrancar uma vaca a sangue frio, sem anestesia, a gente falava sobre isso. E eu quero deixar, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, não desprezem o fracasso, não fiquem se queixando só, nunca é gostoso passar pelo fracasso. Eu não estou dizendo que é gostoso, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que o fracasso traz consigo a experiência talvez mais espiritual, ou a base para todas as outras experiências espirituais que vocês vão viver. Sabe por quê? Porque o fracasso te desconstrói. O fracasso tira todo o eu de você. Lembra que a gente disse na primeira base? O sucesso começa com nós, não com eu. O fracasso, ele tira de você toda a confiança que você tem em você mesmo. O fracasso te ensina que por mais que você procure uma pessoa, que por mais que você gaste todo o seu dinheiro, que por mais que você trabalhe 24 horas por dia, que por mais que você conheça o presidente da república, que por mais que você conheça o pastor, que por mais que você ore, que você suba no monte, por mais que você dê o seu dinheiro na igreja, por mais que você gaste o seu tempo, que você faça coisas bonitas para agradar a Deus, nada funciona, porque a sua fé está em você e não nele. Então o fracasso, ele te leva para o nível mais baixo, para o nível de maior dependência de Deus. O problema é que às vezes a gente só assume essa consciência lá. Então lembre-se do momento de maior fracasso na sua história. Ele é o momento em que Deus estava te dizendo o seguinte: para, eu estou aqui, ó, o tempo inteiro. Ele nunca deixou você. Quando você perdeu o dinheiro, o casamento, quando você perdeu o emprego, quando você se perdeu a saúde, quando você perdeu tudo, Ele nunca deixou de estar do seu lado. Mais do que isso, Ele nunca deixou de estar dentro de você. Só que o tempo todo Ele falava com você, Ele tentava trazer portas e você não via, porque você estava cego em lutar com as suas próprias forças, em buscar com o seu próprio conhecimento, com a sua inteligência, ou tentar agradar Ele com a sua oração, com o seu dinheiro para a igreja, com as suas doações, com a sua cesta básica, não sei, com a sua vestimenta agradável. Mas Ele não quer isso, Ele quer você. Ele não quer que você conquiste grandes coisas para que você se glorie em você mesmo, para que as pessoas falem: não, olha que beleza que é esse cara, parabéns esse cara. Não, Ele te desconstruiu. E eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, no momento de maior fracasso, no momento em que a gente falou: cara, eu não consigo, não dá, eu não consigo mais, nesse momento, todos vocês, assim como eu tenho certeza absoluta, você falou: tá bom, Deus, me ajuda, eu me rendo, o que você quer que eu faça? E eu tenho certeza que se você está nessa cadeira é porque você saiu daquele lugar. Mas você não saiu daquele lugar porque você é bom. Você saiu daquele lugar porque Deus é bom. Só que depois, quando a gente sai de lá, a gente tende a esquecer o que Deus falou, o que Deus fez. E aí a gente volta para o fracasso de novo. Por quê? Porque a gente esqueceu daquilo. Então o segredo pro sucesso é você ter a consciência de que não é sobre você. Não é sobre o que você pode fazer. Não é sobre o que você sabe, mas é sobre o que Ele é em você. Deus em você é tudo o que você precisa. Pare de confiar em você. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, você vai ter problema. Tá um exemplo do meu pai. Na última sessão que a gente falou sobre sucesso e circunstância, eu estava dando exemplo para vocês que roubaram o carro dele por estelionato. Ele estava fazendo quimioterapia. Quando você faz quimioterapia e cirurgia, você não consegue trabalhar, certo? Se você não trabalha, você não ganha dinheiro, certo? Se você não ganha dinheiro, você contrai dívidas, certo? Daí ele foi vender o carro para pagar as dívidas, aí roubaram o carro. Estelionataram o carro. Não estou dizendo que você não vai passar por circunstâncias, mas eu estou falando que sucesso tem a ver com saber que Deus está cuidando de você. Como ele mesmo disse no vídeo, há dificuldades para nós, mas não há dificuldades para ele. E ele em você, ainda que você perca tudo, se você não perder ele, se você não perder a dependência dele, se você não perder a consciência, a confiança e a fé nele, todas as coisas vão voltar. Porque ele é seu pai, ele não vai deixar faltar nada para você. Qual pai faz isso? Qual pai deixa faltar alguma coisa para um filho? Então, o fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Desconstrua a confiança que você tem em você mesmo e deposite nele. A confiança nele faz você ter, por consequência, confiança em que tudo vai dar certo, mas não em você. Porque a sua energia acaba, o seu conhecimento acaba, a sua influência acaba, o seu dinheiro acaba, mas o amor de Deus por nós, never. Nunca. Então não despreze o fracasso. Olhe para o fracasso, olhe para o passado, construa lições e construa agora a sua vida a partir disso. Essa é a primeira coluna que a gente coloca, depois da base, de que nunca sozinhos a gente vai chegar a lugar nenhum. A terceira lição que eu aprendi é que sucesso tem a ver com constância. Nós falamos isso aqui na última sessão que a gente teve, na última reunião que a gente teve aqui nessa loja. E eu citei o exemplo do meu pai que vendeu paçoca na escola, foi adotado, minha mãe do interior, não tenho colegial formado, não tenho ensino médio, e eles me educaram e tiveram meu pai teve três cânceres, já quase se divorciaram, imagina uma vida problemática, foi deles, mas eles estão aqui, 67 anos depois de terem nascido e terem enfrentado circunstâncias terríveis, estão vivos, estão aqui, estão servindo. Ontem meu pai, com o joelho com pino, com três câncer, com o carro estelionatado, que perdeu o carro, estava subindo na escada para pendurar um balão. Sucesso é sobre constância. A segunda coluna que eu vou botar sobre sucesso é que você precisa ser constante. E quanto mais você confiar, lembra na lição 2? Na capacidade de Deus tirar você de uma circunstância ruim, da confiança naquilo que Deus já te deu, inteligência, sabedoria, talento, amor, graça, em tudo, ele já te deu, está aí dentro de você, é só você acreditar nele, não em você. Óbvio, como eu disse, circunstâncias ruins acontecem para pessoas boas e más, circunstâncias boas acontecem para pessoas ruins, mas chegar lá no sucesso, viver o sucesso, depende de constância. E eu queria também dar um versículo, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada abale vocês. Reinar, a Bíblia diz que nós somos filhos, reis e sacerdotes. Reinar em vida é reinar sobre circunstâncias boas e não boas. O que me mantém firme e constante é a consciência de que Deus habita em mim. E por pior que seja, eu vou sair dessa situação. Sucesso tem a ver com constância. A quarta lição que eu aprendo, e é a terceira coluna que eu quero colocar de pé para a gente construir o nosso sucesso, é que sucesso exige fé. E eu queria ler mais um versículo com vocês. 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque vivemos por fé e não vivemos pelo que vemos. Eu disse isso aqui, dei um spoiler no começo e eu sempre falo para quem me costuma ouvir: você nunca vai viver o que não acredita. E fé não tem nada a ver com você ver, nada a ver com o que você vê. Pelo contrário, tem tudo a ver com o que você não vê. Vamos começar da relação com Deus. Estava trocando ideia também com o mano aqui no café. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante isso. Se Deus aparecesse aqui do meu lado e falasse assim: acreditem em mim, quantos acreditariam? Sem duvidar, 100% de vocês. O Jonathan acreditaria. Obrigado, Jonathan. Valeu, obrigado pela força. O Jonathan acreditaria. Mas não seria fé, vocês concordam? Vocês viram? Seria razão? Só que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. A Bíblia diz que fé tem a ver com o que eu creio, não com o que eu vejo. Então, se Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus é o galardoador daqueles que o buscam, porque creram nele, buscar a Deus não tem a ver com você trocar o seu tempo para agradá-lo e vir aqui todo domingo bater o seu cartão de cristão e ir embora para sua casa porque você já fez seu compromisso. Buscar a Deus não tem a ver com que todo domingo você pegue uma parte do seu dinheiro e oferte e dê generosamente nesse lugar. Buscar a Deus não tem a ver com você se tornar o maior pregador, o maior cantor, o maior musicista, o maior cara com likes. Buscar a Deus não tem nada a ver com isso. Isso é consequência de alguém que entendeu quem é, entendeu quem Deus é e creu que Ele existe. Buscar a Deus não tem a ver com que você não subir no monte todos os dias e fazer horas de oração, nada contra. Tudo que eu estou falando é bom e deve ser feito, mas isso é o mínimo. Para mim, buscar a Deus é fazer isso aqui, ó. E aí, meu irmão, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Deus habita nesse cara aqui. Buscar a Deus é ouvir até Ele e saber como eu posso ser relevante para a vida dele. Mas eu preciso de fé para isso. Pegar um dinheiro, se ele me dissesse o seguinte: eu estou sem dinheiro para comprar uma cesta básica. Opa, peraí, estou aqui, ó, cenzão, vai lá. Não preciso de fé para fazer isso. Mas eu preciso de fé para olhar no olho dele e falar assim: cara, Deus vai te levantar com um homem profissional excelente, Deus vai te dar um emprego, você é um cara maravilhoso, você é um pai de família, sua esposa, seu casamento vai ter. Isso eu preciso de fé. Eu não estou vendo isso, mas eu preciso de fé para declarar isso. Preciso de fé para alcançar e lançar vida sobre as pessoas, e é isso que Deus espera de você. Buscar a Deus é buscar o outro, porque existe Deus no outro. O sucesso tem a ver com isso, com você entender que você não precisa, não vive mais de esmola. Você não vive mais uma relação de troca com Deus. Não, você é protagonista na sociedade em que você foi plantado, porque você carrega Deus dentro de você. E eu, porque tenho fé, olho para uma pessoa e falo: você vai sair dessa situação, porque essa situação não é justa. Não é justo que você viva assim. Então você vai sair disso, porque é o propósito de Deus, porque Ele é seu Pai, que você saia. Fé não tem a ver com: eu quero um iPhone, então eu visualizo um iPhone. Preto, uma capinha nova, ó, de tecido, vou ter o iPhone. Cara, isso é migalha, velho. Para de viver de migalhas. A plenitude da sua felicidade, a plenitude do seu sucesso não está nas coisas, não está em ter, está em ser, para o outro, não para si mesmo. Então você precisa de fé. Crer que, por pior que seja a circunstância, o carro vai aparecer. Na verdade, ele já apareceu, tá? Eu não contei isso para vocês, mas é uma longa história. Ainda não está na propriedade dele, mas já existe na delegacia. E em nome de Jesus, essa semana vai para casa dele. Domingo que vem eu conto. Entendem? Eu tenho fé, ele tem fé, vocês têm fé para coisas muito maiores do que só um celular. Entendem? Quinto pilar, quinta lição. Essa aqui é o quarto pilar, na verdade. Já tem quatro, já dá para botar alguma coisa em cima. É que meu irmão e minha irmã, o sucesso, ele gera crítica. O sucesso gera conflito. O sucesso gera heresia. Eita, pastor! História é essa de heresia? Você sabe o que significa heresia? Sabe, Nick? Não. Eu também pensava que era isso. Heresia, a gente pensa que é o que não é bíblico. Na verdade, teologicamente falando, é isso. Pensar diferente daquilo que é teologicamente correto. Mas, na verdade, o significado da palavra heresia é pensar diferente. Então, toda vez que você fizer alguma coisa diferente, e o sucesso tem a ver com isso. Porque se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado, você concorda? se a igreja continuar encarando o mundo, e quando a gente fala de mundo parece que a gente fala do diabo, né? Se a igreja continuar encarando as pessoas que estão fora dessa caixa como um bando de endemoniado, um bando de pecador, um bando de pessoas desprezíveis, a gente vai sempre continuar acolhendo aquela imagem que hoje todo mundo tem de que evangélico é um bando de careta, de que cristão é um bando de chato, de que os caras são irritantes, que eu não quero nem ouvir mais falar sobre isso, que os pastores são um bando de ladrão. Se a gente não pensar diferente, se a gente não fizer coisas diferentes, a gente vai sempre colher o mesmo resultado. Por isso, prepare-se, porque o sucesso tem a ver com pensar diferente. O sucesso tem a ver com fazer coisas diferentes. O sucesso tem a ver com ser quem você é de verdade. E as pessoas se incomodam quando isso acontece. Prepare-se para receber crítica. Olha que interessante uma frase, eu postei ontem nas minhas redes sociais. A frase é do fundador da Amazon. Oi, quem gosta de inglês? Amazon. Você que fala inglês no comércio exterior, tem que falar certo, não ficar com vergonha. O fundador da Amazon, ele disse a seguinte frase: se você nunca quiser ser criticado, pelo amor de Deus, nunca faça algo novo. Quer um outro exemplo típico do que eu estou dizendo para vocês? E que vocês têm que desconectar esse botão do que as pessoas pensam a respeito de você? Jesus. O cara veio e começou a pensar diferente. Começou a se comportar diferente. E os próprios caras para quem ele veio falaram: você é um herege. Como ele pode falar que é filho de Deus? Como ele pode curar pessoas? Como ele pode perdoar pecados? Quem esse cara pensa que ele é? Quando você começar a fazer coisas diferentes e o sucesso começar a te acompanhar, meu irmão, se prepara. Eu estou te preparando agora, as pessoas vão criticar você. As pessoas vão questionar você. E aqui vem o antídoto. Não vivam mais por aquilo que as pessoas pensam de você, mas por aquilo que Deus pensa de você. Quando você passar a caminhar preocupado com o que Deus pensa de você, com o que Deus quer de você, com o que Deus sonha para você, o que as pessoas pensam ao seu respeito, o amor que você tem pela sua autoimagem vai botar você num estado de tamanha liberdade que você vai voar como um foguete na direção do sucesso. Lembrem-se, eu não estou dizendo que sucesso é dinheiro, que sucesso é cargo, que sucesso é empresa, que sucesso é família, que sucesso é iPhone. A gente ainda não chegou na conclusão do que é sucesso, mas eu estou colocando princípios, lições, colunas, fundamentos, informações importantes para que você chegue nesse lugar. Porque quando você chegar nesse lugar, meu irmão, ninguém te para. Tem alguém entendendo? Yeah. O sexto e penúltimo lição que eu aprendi ao longo desses 2 anos sobre o sucesso é que a finalidade do sucesso, o fim do sucesso, e eu já falei isso de certa forma, mas assim, o propósito do sucesso, por que que eu tenho que querer chegar lá no sucesso? Qual é o objetivo de eu chegar lá no sucesso? O que que me espera no sucesso? Por que que eu tenho que fazer tudo isso, cuidar e me preocupar com tudo isso? Porque eu disse para vocês que o sucesso começa com nós e não com eu. A finalidade do sucesso, o sucesso também termina no nós e não no eu. Se você vive uma mentalidade de querer chegar em algum lugar para ter sucesso para você, começou errado. Não vai chegar nesse lugar. Toda mentalidade que quer alcançar o sucesso precisa se preocupar com o nós. Você precisa olhar no destino e falar: poxa, não, beleza, eu quero ter sucesso e eu acho que uma das coisas do meu sucesso é eu ter uma empresa. Beleza, para quê? Não, porque eu quero ficar rico. Vai dar ruim. Pode até dar certo, mas vai dar ruim. Tem uma grande chance de dar ruim. Não, não, eu quero ser o cara que tem 1 milhão de seguidores no Facebook. Por quê? Não, não, porque eu quero ter mais que o cara que tem 900. Vai dar ruim. O cara, quando você chegar no 1 milhão, ele vai ter 2 milhões. E aí vai dar ruim, você vai querer 2. Daí você vai vender seu casamento para poder chegar nos 2. Vai dar ruim. Aí você vai chegar nos 2, mas aí quando você vê, já não tem mais casamento, não fala com o pai, não fala com a mãe, não tem mais amigo, está sozinho, está em depressão. Vai dar ruim. O sucesso só faz sentido quando você caminha olhando para Ele lá no futuro, e lá no futuro você vê gente, você vê mais do que só você. Eu quero ter uma empresa, e eu acho que o sucesso faz parte disso, legal. Por que você quer ter uma empresa? Cara, porque se eu tiver uma empresa, eu vou ter para mim, mas eu vou gerar empregos. Porque se eu tiver uma empresa, eu vou ter recursos financeiros para dar para outras pessoas, para ajudar instituições de caridade. Sem dinheiro eu não faço nada, sem dinheiro eu não ajudo ninguém. Mas com uma empresa, além de gerar empregos e melhorar a sociedade onde eu vivo, eu também tenho para ajudar instituições de caridade. Porque se eu ficar aqui trabalhando com salário mínimo, eu não vou conseguir. Legal, vai ter sucesso, meu irmão. Porque é propósito de Deus que as pessoas tenham para dar para os outros. Lembra que eu disse que se Deus aparecesse não seria fé, seria razão? Lembra que eu disse que buscar a Deus é ir até Ele? É isso, Deus dá para você dar para os outros. Então busque no nós e você vai ter sucesso. Não, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Legal, para quê? Porque com 1 milhão de seguidores eu falo que Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque com 1 milhão de seguidores eu posso dizer o seguinte: olha, essa visão política está equivocada e eu quero influenciar a minha nação para ser um lugar melhor para viver. Legal, olha isso, é legal, você vai chegar lá, meu irmão. Porque é interesse de Deus que as pessoas passem a pensar corretamente, que as pessoas conheçam a mensagem dEle, que as pessoas olhem para pessoas que influenciam e falam: poxa, eu quero ser que nem esse cara. Você vai chegar lá. Que é interesse de Deus que você chegue lá. Entendem? A finalidade do sucesso nunca será só você. Então quando você sonhar, sonhe alto. Sonhe com muitas pessoas sendo beneficiadas pelo seu sucesso. E a chance de você chegar lá triplicou, quintuplicou, multiplicou infinitamente. Quer um versículo para provar isso? Na versão A Mensagem. Está na versão A Mensagem aí, Isa? O próximo versículo é Filipenses 2, 1 a 5. É isso aí, A Mensagem. Olha que legal essa versão. Se vocês receberam algo de bom para seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estiver numa comunidade do Espírito, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam para você, para mim, para o eu, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem para eu, para mim, para o meu sucesso, para a minha vida. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. A finalidade do sucesso é isso que vocês acabaram de ler, é ajudar alguém. É transformar a vida de alguém. É abraçar alguém. É tornar a sua faculdade, a sua empresa, o seu trabalho, o seu talento musical, o seu talento artístico, o seu talento em organizar uma mesa de café, o seu talento em fotografar, o seu talento em sorrir, o seu talento em chorar com alguém. A finalidade do sucesso é isso, é transformar o que Deus pôs em você para beneficiar os outros. E aí acontece aquele milagre da multiplicação, sabe? Quanto mais você dá, mais aparece. Se aquela criança não desse os 5 pães e os poucos peixinhos, para Jesus não haveria multiplicação. Entendem? E isso transforma tudo. E para encerrar, a 7ª lição que eu aprendi sobre o sucesso tem a ver com a minha conclusão sobre o que é o sucesso. Um sucesso, lembra que eu falei um io? Lembram da laje? Agora eu vou colocar a última laje em cima de tudo. Um sucesso, qualquer um aqui de nós pode ter, e já teve. Qualquer um de nós aqui pode chegar a 2 milhões de seguidores, isso é um sucesso. Quero ver ficar lá. Pode montar uma empresa, isso é um sucesso. Quero ver ficar lá. Sucesso tem a ver com constância. Agora, o sucesso para mim, Vocês sabem o que é? O que vocês acham que é? O sucesso, galera do The Way. Minha esperança. Um sucesso? O sucesso? Um favor? The grace. Para mim, depois de refletir sobre sucesso, para mim o sucesso é a graça. A graça é o sucesso que você precisa conhecer. Porque na graça, tudo o que eu disse, se você acredita, já está em você. Se você entende o que é a graça de Deus sobre você, se você entende o que Jesus fez em você, se você entende o que Deus pôs dentro de você, se você entende o poder do que Deus colocou dentro de você, se você entende a força da fé nisso que Deus diz que você é, meu irmão, você já alcançou o sucesso. Porque o resultado, ele vai vir. Porque nada me para mais. Ninguém que aponta o dedo para mim e fala, você é um fracassado. Eu falo, beleza, meu irmão, tenho pena que você pense isso de mim. Eu não sou fracassado, eu sou filho. Eu sou um sucesso. Porque tudo que Jesus fez, da criação da humanidade, quando Ele criou o planeta Terra, e Ele projetou a humanidade, Ele sonhou comigo. Quando Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz, Ele estava me curando. Tudo o que foi feito na história foi para mim, foi para você. Você é a coroa de tudo que Deus fez, você é a coisa mais importante que Deus criou. E não satisfeito em criar a coisa mais importante, porque tudo que Ele cria a partir dEle. Ele se jogou dentro de você. Ele está dentro de você. Se você não vive a intensidade de um Deus dentro de você, só tem uma explicação, é porque você ainda ou não entendeu, ou não acredita nisso. Porque se você acreditasse, irmão, você não seria mais definido pelo que os outros te disseram no seu passado. Você não seria mais definido pelos fracassos que você teve. Você não seria mais definido pelo que a sociedade molda de comportamento. Você não seria mais definido pelos limites que alguém te pôs. Você passaria por cima de tudo e viveria feliz cada dia da sua vida, porque você sabe quem você é. Você pode até não ter um sucesso, um resultado, um acontecimento, um fato exitoso, como diz o dicionário Aurélio, mas vai ter com certeza, porque você já entendeu quem você é e o que você tem de direito. Vamos para a Bíblia, para vocês não acharem que são argumentos humanos. 2 Coríntios 9:8. E Deus é o quê? Ele é poder. Ele é poderoso. Para quê? Para fazer abundar em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em quê? Em toda boa obra. E o que são obras? O que é buscar a Deus? Obras são pessoas. Obras, buscar a Deus é ir até as pessoas, é ser relevante para as pessoas, é fazer igreja no cinema, na loja, por um propósito, não estético, não diferente, mas humano, um propósito que vai mudar a vida da Bia para sempre. Uma palavra pode mudar o seu destino inteiro. É para isso, é para que esse ambiente fique criativo, bonito, estético, maravilhoso, cheiroso se possível, mas para que alguém sente nessa cadeira e saia daqui transformado. Esse é o propósito. Essa é a obra. Essa é a boa obra. João 1, 12 e 13, para encerrar. Ah não, falta um, mas é rápido, calma. Já estão falando que estourei aqui, estourei pra caramba. Diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu o direito. Não é favor. Não é permissão temporária. Não é autorização parcial. Não, é direito constituído de se tornar filho de Deus. É direito seu. Mas é aos que creram, é aos que o receberam, os quais não nasceram de descendência natural. Não é sobre o seu pai, nem sobre a sua mãe, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vocês são nascidos de Deus porque creram e porque o receberam. Têm em si o direito de serem filhos. E filhos fazem o que dos pais? Herdam. Então tudo que o seu pai tem, você vai herdar. Tudo que Deus tem, você vai herdar. E como Deus não é um Deus material, tudo que Deus tem de princípio, caráter e virtudes, você herda porque você é filho. Isso é direito. Pode exigi-lo. 1 João 1,16 diz: todos que receberam da sua plenitude, graça sobre graça. A religião ensinou você e a mim que você precisa fazer para ser. A graça nos ensina que você precisa ser para fazer. Você só vai conseguir fazer quando você entender quem você é. E é isso que a graça faz para a gente, ela nos dá esse sucesso. Quando eu entendo quem eu sou, filho, amado, que eu tenho o direito de herdar tudo que Deus é. Direito. Quando eu entendo que Ele me colocou para reinar sobre circunstâncias boas e ruins. Quando eu entendo que eu sou um sacerdote, que é o cara que chega no lugar, a mulher que chega no lugar e traz consigo o próprio Deus. A Bíblia não diz que sem fé é impossível, ninguém verá Deus? Se você não acreditar, as pessoas não vão ver Deus em você. É isso que esse versículo está dizendo. Não é fé para eu ver Deus. Você quer ver Deus? Olha para a pessoa que está do seu lado, pronto, resolveu o seu problema. Entendem? A fé faz você se tornar Deus e as pessoas vão ver Deus em você. É isso. Graça sobre graça. Todo sucesso, pleno e constante, começa com a graça. Que Deus abençoe você. Que Deus continue abençoando você. Que essa palavra consiga tirar você de um nível de imaturidade, não porque você é imaturo, porque você talvez não conhecesse. Seja adulto. O que discerne adultos e crianças é o conhecimento da palavra da justiça, segundo a palavra de Deus diz. Eu não me lembro onde. O que diferencia uma criança de um adulto na fé é o discernimento, o conhecimento da justiça. E a justiça é que você era pecador, um santo morreu por você e agora você é santo. Você era um cara que ia para o inferno, agora você está no céu. E isso é direito seu. E nada que você faça de bom vai mudar. Nada que você faça de ruim vai mudar. Se você acredita, ponto, é direito seu. E se você viver isso, quanto mais viver, mais vai experimentar as evidências que a gente cantou agora. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Rápido. Eu queria que você repetisse comigo uma oração que, para quem não tem certeza do que Deus pode fazer, essa oração, se você acredita nela, ela coloca Deus dentro de você, ela enfia um drive aí dentro do seu PC, seu notebook, seu Macintosh, e ele instala um drive aí que agora Deus entra dentro de você. Se você já fez essa oração, faz de novo. Se você nunca fez, preste atenção no que eu vou dizer. Preste muita atenção, porque ela instala Deus aí dentro. Feche o seu olho e repete comigo essa oração. Pensa bem antes de falar, se você realmente acredita e se você realmente quer. Repete assim comigo: meu Deus, eu creio que o Senhor existe. Eu sempre crie, mas eu quero, a partir de hoje, recebê-lo totalmente dentro de mim. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que quando eu acredito nisso, que eu me arrependo dos meus pecados, que eu entendo que todos os meus pecados foram castigados no Filho de Deus, e que quando Ele morreu, Ele matou o pecado definitivamente, e que agora, por causa causa disso. Eu não preciso fazer mais nada além de crer. Essa mensagem, essa verdade, desperta o amor em mim por você. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. E essa parte da história, a minha fé nessa parte, me dá vida eterna. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E eu creio nessa mensagem. Amém.